Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, serei muito rápido, senhor presidente, mas quero, mais nada, agradecer ao ilustre e valoroso senador Walter Pinheiro por ter me permitido falar aqui na audição em permuta com ele, em seu nome. Nossa Comissão de Assuntos Sociais acaba de aprovar parecer favorável ao PLS número 266/2012, de autoria do ilustre senador Lobão Filho. A proposição que tive a satisfação de relatar naquele colegiado tem por objetivo isentar o 13º salário do trabalhador do imposto de renda das pessoas físicas. Consideramos a iniciativa extremamente justa, não só porque resgata o sentido original desse salário adicional, que foi concebido como uma espécie de prêmio de reconhecimento e de incentivo ao trabalhador, mas também porque a medida certamente concorrerá para aquecer a economia, uma vez que sempre tende a se tornar-se combustível de consumo. O que é muito salutar, tanto para a classe trabalhadora quanto para o Tesouro Nacional, pois, como bem enfatizou o autor da proposta, o efeito econômico gerado pelas altas vendas se propaga para toda a cadeia produtiva, de tal forma que se pode falar em efeito multiplicador, afetando o crescimento da arrecadação em ondas sucessivas. Historicamente, antes mesmo do 13º se tornar um direito do trabalhador, boa parte das grandes e médias empresas tinha o hábito de pagar uma gratificação aos seus trabalhadores, sempre no mês de dezembro, visando a proporcionar-lhes a realização de compras para festividades do dia do Natal. Com o passar dos anos, aquilo que era mera liberalidade do empregador tornou-se imprescindível para que o empregado pudesse suprir seu apertado orçamento. Diante disso, é que o legislador decidiu reconhecer a gratificação natalina como um direito trabalhista por meio da Lei nº 4090, de 13 de julho de 1962. Mais tarde, em 1988, o Constituinte elevou esse direito à categoria de direito social do trabalhador, inscrevendo-o no artigo 7º da Constituição Federal. Hoje em dia, além da sua função social, que é de proporcionar à classe trabalhadora participar mais ativamente do mercado de consumo, representa também um instrumento importante, não só para fazer frente às suas obrigações financeiras relativamente a empréstimos realizados durante o ano, como também a compromissos financeiros típicos de começo de ano, como pagamento de impostos, compra de material escolar para seus filhos, entre outros. Ademais, o 13º salário, ao proporcionar a aceleração da economia, propicia um ambiente favorável para a geração de novos empregos. Trata-se, portanto, de medida que em tempos de baixo crescimento, senador Paulo Paim, baixo crescimento econômico, como o que estamos atravessando no momento, deverá incrementar o desenvolvimento do mercado de trabalho e a circulação de bens, serviços e renda como um todo. Por isso, acreditamos que agora, distribuídos à Comissão de Assuntos Econômicos, o PLS 266, haverá de obter também a coerente aprovação daquele criteriosa instância nas demais que apreciarem a sua aprovação final, para que, se Deus quiser, ser logo transformado em norma jurídica, de modo a favorecer milhões de cidadãos que, com sua pertinaz, dedicação e esforço, labutam todos os dias em prol do fortalecimento da economia nacional. É o espírito de justiça pelo merecido reconhecimento ao trabalhador brasileiro, que conclamo os estimados colegas a colaborar na aprovação desta importante matéria. E concluindo, apenas para prestar até, talvez, a informação a alguns milhões de trabalhadores, ou seja, servidores que trabalham nos órgãos públicos do país, tanto no governo federal como no governo estadual e nas próprias prefeituras, é pelo fato de que, quando no município ou nos estados é descontado o imposto de renda do salário deste servidor público, eles entendem que este dinheiro, ou seja, o que é retirado do seu salário, ele é recolhido para a Receita Federal. E não é verdade. Quando o servidor público municipal e o servidor público estadual é descontado do seu salário de imposto de renda, ele fica no caixa da prefeitura e fica no caixa do estado. Neste caso, o que o governo federal, através da Receita do Ministério da Fazenda, pode ponderar de que poderá eventualmente haver uma perda de arrecadação, eu acho que é muito pouco pelo fato, pelos dados estatísticos que nós temos aqui, a informação do próprio Ministério da Fazenda, é algo parecido em torno de 7 bilhões de reais. E como bem disse no meu relatório, isso vai voltar em forma de novos tributos pelo fato de que estará sendo gasto no comércio, naturalmente, em supermercados, farmácias, postos de gasolina e assim por diante. De maneira que eu quero aqui, aproveitar a oportunidade, cumprimentar o senador Lobão Filho pelo projeto, que é um projeto meritório, que eu tenho a certeza vai ser aprovado nas demais comissões, particularmente aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, como também aqui no Plenário da Casa. É o que tinha a dizer, senhor presidente, muito obrigado.